Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. De olho nas informações do mercado, sexta-feira teve pregão lá em Chicago, um pregão que não foi bom para os preços da soja, não. As perdas que já vinham acontecendo, sendo registradas aí nas últimas duas sessões, pelo menos, acabaram aumentando aí nessa sexta-feira e de uma forma até um pouquinho mais consistente que nos últimos dois pregões. Hoje a gente chegou a ver o mercado trabalhando com quedas de dois dígitos aí nos principais vencimentos. Vamos entender por quê. E quem nos ajuda nessa análise hoje é o Marlos Correia, lá da Insoy Commodities. O Marlos está aqui com a gente no telão, direto lá de Cascavel, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Obrigado pela sua participação. Olhando para Chicago, a gente entende que essa continuidade das quedas se deu em função do quê, Marlos?
Boa tarde a todos que nos assistem hoje, nesse final de semana aí, de uma semana que começou um pouco mais animada aí, apesar de pequenas altas, né, altas leves aí segunda e terça, mas que depois ele já pegou aí um ritmo baixista aí, trabalhando aí as últimas sessões aí sempre no campo negativo e hoje surpreendendo aí com 10 pontos de baixa, né. A gente vê dois fatores. Um fator importante que já vem sendo discutido e acompanhado e batido ao longo praticamente de meio ano, que é ainda essa instabilidade que está causando no mercado essa questão da China e Estados Unidos, né? O mercado está vendo que está existindo promessas que não estão sendo cumpridas na sua totalidade. Esperava um volume maior de compras de soja americana por parte da China, e que não vem acontecendo, apesar de os últimos volumes comprados terem sido volumes até significativos, né? Mas a gente vê que o volume da de soja que a China comprou está agora ultrapassando 2 milhões de toneladas. O mercado tinha expectativa que pelo menos chegasse aos 5 milhões. Curto prazo de tempo, né? Então, o que que acontece? O mercado, ele acaba, né, cansando dessas promessas, né? Ele estava apostando no mercado um pouco mais favorável aí, né? De repente trabalhando aí até no rompimento de uma resistência acima de 9 dólares e 30, né? O que nós vimos na semana passada aí numa boa expectativa, chegou a trabalhar aí próximo disso, né? Mas que por falta de notícias novas por parte da área comercial da China, né, de aumentar suas compras, a defasagem que está o volume de exportação da soja americana, o mercado começou a realizar lucros. E somado também a outro fator importante agora, que é a questão de final de ano, semana que vem a gente tem feriado de Natal no meio da semana, a semana é curta, pregão vai trabalhar já com menor ritmo, né? Porque daí logo entra também o feriado de Ano Novo, né? Então são volumes negociados muito baixos, né? E o especulador, o tomador de contratos, ficou com medo de ficar esse longo período aí para, né, finalização de ano aí, porque de repente com suas posições mais compradas e sem saber o que que esse mercado aí vai se definir em função dessa instabilidade comercial entre China e Estados Unidos. Trump puxa de um lado, né, alivia de outro, a China promete uma coisa aqui, de repente faz outra coisa e essa briga ainda tá se estendendo. Era o que a gente previa também quando surgiu as notícias do Trump no Twitter, que ele ia sentar com o Xi Jinping lá e acertar esse impasse, né? A gente comentava até que claro que isso é uma boa indicação e pode sair uma informação importante, uma notícia aí satisfatória para o mercado. Mas a curto prazo ainda vai se estender, de repente aí mais para ano que vem aí que vai surtir efeitos e ainda nesse meio caminho aí tem as rusgas que pode acontecer e que atrapalha esse andamento aí normal desse acerto de mercado aí. Para nós, pode ainda, né, ser a questão favorável, porque mantém esse interesse de compra grande da China, da soja brasileira, pelo menos da soja sul-americana, que a Argentina esse ano um pouco maior, porque a tendência deles é colherem um volume maior do que foi colhido ano passado, né? Quer dizer, na safra que terminou esse ano. Mas isso nos traz aí uma certa esperança de que para o mercado brasileiro, a partir aí de 2019, tenha algumas expectativas um pouco melhores em termos comerciais. Que China volte aí com força aí comprando da soja brasileira. Por isso até que os traders eles acabaram tirando o pé nas posições de prêmio. Nós tínhamos indicações de volume de soja acima das expectativas do mercado, até alguns analistas falando até em algo na casa dos 130 milhões de toneladas, né? Mas um número mais razoável, vamos colocar em torno aí de 130, 123, 124 milhões de toneladas. É muita soja, é uma oferta muito grande, né? E a gente precisa de ter o comprador para que, pelo menos, esses preços a nível de Brasil ele se justifique a partir de 2019, né? Mas a expectativa que a gente tem, né, é que, pelo menos, mesmo continuando nessa questão, nesse interesse de compra da China, da soja americana, né, que se mantém um mercado mais estável também, e que também, por outro lado, se China não acerta os pontos com os Estados Unidos, não só a questão das commodities acabam sendo influenciadas, como toda a cadeia comercial, né? A gente está falando pontualmente na questão da soja, mas a gente tem que ver que existem vários produtos que estão no campo dessa batalha e que, sendo prejudicado eles, acaba prejudicando também a cadeia das commodities, que entra de uma forma mais direta na formação desses produtos, né? É uma coisa puxa a outra, né? Então,
Agora,
esse é o problema.
ô Marlos, a gente viu também que o mercado acabou rompendo um suporte importante, que era o 9 dólares por bushel. Isso ajuda a aprofundar esse movimento de baixa? Ou você acha que está dado aí o tamanho, visto que a próxima semana deve ser mais light em termos de negociação, em termos de novidades, enfim? Qual a sua expectativa para o mercado para a próxima semana?
Então, essa barreira dos 9 dólares, né, era um suporte importante aí que a gente vinha olhando e estava se confirmando nesses últimos pregões, nas últimas semanas, e que agora realmente rompeu e com esses 10 dólares de baixo de hoje rompeu significativamente, principalmente no mês de janeiro. Apesar que o janeiro agora os volumes negociados já estão diminuindo, né, e a maioria dos traders já estão visualizando a cotação de março para a formação dos seus preços, né? Essa questão, olhando que março ainda continua próximo dos 9 dólares, apesar de ele ter rompido também, né? Então existe, né, pode ter uma possibilidade, até pelo mercado da semana que vem ele ser um mercado um pouco menos intenso, de a gente retornar aí no patamar acima de 9 dólares. Teria que ter pelo menos mais um ou dois pregões trabalhando com essas baixas para a gente realmente enfraquecer esse suporte dos 9 dólares que estava se formando bem consistente. Mas a gente vai visualizar isso na semana que vem. Se ele continuar nesse movimento de baixa, eu digo que o mercado, se não tiver notícias favoráveis, principalmente da China intensificando suas compras, a gente vê esse novo suporte sendo buscado aí na casa aí dos 8 dólares e 70, né, que é o patamar mais perto de que nós vínhamos trabalhando com suporte consistente. É claro que não quer dizer que o mercado ele vá buscar isso, né, nesse curto prazo, mas se nós não tivermos a notícia dessa melhora de compras chinesa, a possibilidade ela está bem consistente para a gente buscar esse novo suporte.
Mas você acredita em mudança do apetite chinês nessa última semana do ano?
Não, seria mais trazer novas expectativas para a entrada de janeiro, né, para a soja aí que está ainda a nível, está nos armazéns americanos, né, e com novos contratos aí sendo firmados aí para que eles garantam um volume e que dá sequência nesse retorno das compras chinesas, né. O preço para eles agora, ainda mais com essas quedas, está se tornando ainda mais satisfatória, né? Então, a tendência é eles continuarem ainda seus níveis de compra da soja americana, não tão intensificado, porque eles vão também agora mantendo isso daí como um banho-maria, né, para não criar alvoroço de mercado. Por enquanto, eles estão ainda sobreabastecidos, né? Então, eles vão esperar a definição da soja sul-americana para aí intensificar suas compras a nível dos Estados Unidos. E nós temos o nosso mercado aqui, que mesmo com os rumores de uma quebra, principalmente nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, alguma coisa, né? Mas a gente fala ainda só na soja precoce, né? Então, por isso que o mercado não está visualizando isso, por isso que a gente vê notícias a nível de Brasil, dessa seca se estendendo, né? Esse excesso de calor, a soja precoce que ia começar a colher início de janeiro, ela antecipou, ela literalmente ela não maturou, ela morreu a planta, né? Por isso que ela antecipou sua maturação, né? Não teve condições hídricas mais, com essa temperatura alta, ela definhou e acabou secando. Você vê as lavouras passando a campo, fazendo uma visita, algumas áreas chega a ser desoladoras. A folha ela está esturricada,
Mas
ela está um verde.
só confirmando, essa informação serve para soja precoce, então.
Precoce. E é por isso que o mercado não está ainda, né, computando. Ele está apreensivo, mas ele está como observador, né? Ele não está ainda se exaltando no mercado em função de uma possível quebra. Se a gente for falar a nível de, por exemplo, soja plantada no Paraná, a gente fala uma área aí de 5,9 milhões, 5 milhões de hectares de plantio, né? E dentro de uma produção de 19,1 milhões de toneladas, né? É um volume de soja muito grande ainda para o Paraná, né? E só visualizando aqui localmente o Paraná. Se a gente pegar esse precoce, que o produtor hoje fala em perdas de 30%, 40%, a gente pode considerar que é cerca de 30%, 35% dessa área total plantada. Então, no volume total, essa perda que está acontecendo agora, ele é nível de Paraná, cerca de bem 2%. Beral já baixou 500 mil toneladas nesse último relatório. Eu, particularmente, eu acho que vai ter mais correções, porque a soja precoce ela sofreu muito mesmo. Ela vinha com um desenvolvimento bom, teve boas chuvas até novembro, ela granou bem, mas aí dezembro ela definhou, ela não conseguiu fechar bem o grão. Então, a gente tem um produto aí com grãos mais leves, grãos menores, né, e que não dá peso de grão final. Então, essas perdas ainda elas vão, né, intensificar um pouco mais. Mas que a gente fale aí que perdeu 1 milhão de toneladas, nível de Paraná, a gente tem ainda do Brasil inteiro com boas condições. Mato Piba tem chovido, né, Mato Grosso está ainda satisfatório, né? A gente pega o Mato Grosso, o MS, mais para a parte aqui, para o lado do Paraná, mais para o sul do MS, está sofrendo, né? Mas no contexto geral, se a gente for falar em números totais a nível de Brasil, tranquilamente a gente vai superar os 120 milhões de toneladas. Então, é ainda muita soja no mercado. Tem uma oferta ainda muito disponível que mantém esse mercado confortável. É por isso que a gente não vê grandes alterações, rumores de alta, na questão dos boatos, porque é aquela questão. O mercado trabalha, na verdade, no boato, muito pouco no fato, né? Porque ele tem que ser antever. Então, sai um boato de quebra a nível da safra brasileira, né? O mercado já tenta se corrigir. Não, a gente não viu isso, né? Porque o mercado ainda não está visualizando essa quebra do Brasil, porque ainda tem um volume satisfatório de soja a ser entregue lá na frente, em fevereiro, né?
E por falar em especulação, está aqui uma pergunta do Elcio Sakai. lá de Vianópolis, Goiás. Se nessa safra de soja tivermos uma quebra de 10 milhões de toneladas no Brasil, essa notícia seria suficiente para o mercado reagir no primeiro semestre, mesmo com os estoques elevados lá nos Estados Unidos?
Sim, porque aí esse volume de 10 milhões, né, seria uma quebra bem significativa. Isso interferiria na visualização dos mercados, principalmente os mercados adjacentes, né, de uma falta de oportunidade de compra. Ele teria que se antecipar e garantir seus volumes de estoque para não ser pego de surpresa, de repente, no segundo semestre, com uma soja muito mais cara. Então ela entra um pouco mais compradora agora nesse primeiro momento,
E
né, no
disputa com a
momento da colheita,
exportação.
e disputa com a exportação. E aí a gente consegue controlar um pouco mais essa balança e a gente vai ter os preços um pouco mais confortáveis, né? Mas eu digo, para a gente chegar num volume desse de 10 milhões de tonelada de quebra, teria que ser um ano bem complicado em questão de clima, né? Seria um ano quase como, se eu não me engano, foi 2000 e 2016, teve uma quebra significativa, mas não chegou a tanto, né? E já sofreu. Nós já tivemos um sofrimento em função de redução do volume de produção. Contrapartida, os preços, eles se tornaram um pouco mais firmes, né? Mas se a gente chegar nesse número aí de quebra, provavelmente a gente terá um mercado um pouco mais confortável a nível de preço aí aí para janeiro,
É,
fevereiro.
mas não adianta também ter preço mais firme se não tem a soja para vender, né?
Exato, isso. Aquela questão, preço bom não significa lucro realizado, né? Então, na verdade, tem que ter a balança, entre o que é favorável ao produtor e o que acaba prejudicando, né? Então, o produtor tem que tomar muito cuidado aí a partir do ano que vem na questão da sua comercialização, porque vai ser um ano difícil, que ele vai estar entrando um ano com os custos de produção muito alto, né? E talvez, de repente, com uma certa quebra, e que vai limitar o seu ganho, né? Numa finalização aí da sua contabilidade. Eu sempre digo, o produtor, ele tem que trabalhar com seus custos de produção, estipular sua margem de lucro, de venda, e chegando no, no, nos preços ou próximo aos preços que ele imagina, começar a comercializar para garantir sua média final.
É porque o produtor nem sempre faz isso, né? Na hora que chega naquele valor que ele planejou, ele espera aumentar mais um pouquinho, né?
E é o natural eu digo que até a especulação de traders com grandes informações de mercado aí, ele acaba não pegando também esse exato momento do melhor preço, né? Porque sempre tem expectativa, mas pode melhorar mais um pouco. Só
É.
que a questão é de você estar atento quando a curva começa a declinar, para daí você, nesse exato momento, já começar a participar do mercado. E o produtor, muitas vezes, ele, principalmente na época da colheita, agora, janeiro, fevereiro e março, né, ele não tem tempo suficiente, tempo hábil, para ficar acompanhando o mercado diariamente e vendo essas tendências que muitas vezes elas são imediatas. Você está hoje com o mercado com 10 pontos de alta, horas você pode fechar com 30 pontos negativos, né? Então é um mercado dinâmico.
Muito bem. E Brasil, Marlos, o que a gente pode destacar do Brasil? Prêmios ainda continuam pressionados, não?
Prêmios, sim. Prêmios ainda bastante pressionados, principalmente em função dessa expectativa de uma boa oferta de safra brasileira. Nós tivemos aí um declínio significativo de prêmios já a partir do final de novembro. Entramos dezembro aí praticamente todos os dias com uma correção de prêmio, uma correção, e hoje a gente fecha aí com 50 pontos positivos no e os prêmios aí para fevereiro na casa aí de 40 centavos por bushel, e em março na casa dos 30, depende do tomador. Mas são prêmios ainda baixos em função do que nós trabalhamos nas últimas safras, né? Nesse ano nós iniciamos o ano um pouco mais confortável, né, no nível de prêmio, né, e até porque a questão comercial era outra, né. Hoje, agora, o que os traders veem? Eles veem que vamos ter uma oferta satisfatória de produto no mercado, eles não precisam iniciar esse ano com prêmios já num patamar elevado. Então, eles tiram suas posições, fazem com que esse prêmio ele recue até um ponto que o máximo que eles conseguem, o mercado também ele acaba se corrigindo, e para ano que vem eles já começarem num patamar mais tranquilo, e se precisar aumentar para conseguir volumes de oferta, né, eles não vão, de repente, ter que pagar próximo de 3 dólares por saco, como quase chegou aí nos meses de agosto, aí que nós vimos prêmios sendo trabalhados na casa de 2,80, 2,85 acima. Então, a gente vinha até numa expectativa de uma possibilidade de nós vermos prêmios negativos para fevereiro, né? A gente trabalhando aí com 28, 30 pontos, né? Se questão nossa climática se melhorar, como as previsões estão indicando chuvas agora para essa semana de dezembro, essa última semana, principalmente final de semana agora, volumes bons de chuva a nível principalmente sul do Brasil, pegando centro-oeste e parte do MS, né? Aí sim, a gente continua nessa pressão de prêmio. De repente, a gente vai ver mais algumas correções aí no campo, tirando aí, passando para próxima aí a 15, 20 centavos por bushel,
Muito bem. Pergunta do Paulo Martins de Rio Verde, lá em Goiás. Vou colher em 15 de janeiro. Vendo ou aguardo melhor oportunidade?
Olha, geralmente essa primeira soja de janeiro, ela consegue uma remuneração satisfatória, né? O que tem que a gente ver agora é a entrada de janeiro, o que que vai ser a briga das indústrias, né? Porque essa primeira soja vai estar bastante disputada, enquanto agora mais cedo conseguir colher em janeiro, melhores preços de início vai conseguir. E acontece, vai ter contas para pagar já início do ano, que é custeio agrícola, contas de colheita, é um momento para comercializar pelo menos parte, da sua colheita, né? E não ficar aí na dependência, de repente, de a gente ter grandes estouros de preço nos meses seguintes e não ver esse negócio acontecer. Tem que lembrar que a gente vai entrar um ano na iminência de uma boa safra a nível da América do Sul. Se o Brasil colher atingir 120 milhões de toneladas, pelo menos, que a Conab está falando, o USDA está falando em 122 milhões de toneladas. Mas se a gente trabalhar nesse campo, se a gente fala então que aconteça uma quebra e que colha 119 milhões de toneladas, ainda é um volume significativo de soja. Aí você vai somar com mais 50 milhões de toneladas da Argentina, né? Soma com o volume de soja que ainda está dentro da casa dos Estados Unidos, que eles não conseguiram exportar. O mercado vai ficar muito confortável. Então, a gente não pode esperar um mercado totalmente autista para 2019. Que a gente vê esse mercado correndo mais lateralmente, com momentos de alta, com picos de alta, em cima das informações que ocorrem de momento, mas sem uma tendência autista por enquanto. Esperávamos se o acerto entre China e Estados Unidos tivesse concretizado de uma forma mais consistente e que as compras voltassem com um pouco mais de fome, né, um pouco mais de vontade de comprar. Aí a gente hoje estaria falando em Chicago, trabalhando na casa dos 9 dólares e 60 tranquilamente. Mas, nesse primeiro momento, essa primeira soja de janeiro, participe, não deixe de participar um pouco, veja o que que a indústria está também oferecendo, né? Mercado de exportação, ele vai começar a andar um pouco melhor entrando fevereiro, né? Aí as brigas, elas podem se tornar boas também, mas você já participou de um mercado favorável. Isso se a gente vê, a partir aí depois do ano novo, o um movimento corrigindo essas baixas essa semana, né? E Vamos ver o que vai acontecer semana que vem. E que a gente volta a falar em Chicago, na casa de 9 dólares e 30, como praticamente chegou nas últimas semanas, nos últimos pregões da semana passada. Né? Chicago a 9 dólares e 30, 9 dólares e 40, que a gente trabalha, que consiga reverter essas quedas de hoje, é um bom patamar de preço para participar do mercado. Né? É claro que mercado não é a questão, vou faturar toda a minha produção agora e não vou participar mais na frente. O melhor seria se fizesse um hedge em Chicago, né? Fizesse uma opção em Chicago para garantir aí e vender o produto agora, embolsar o dinheiro ou colocar no banco rentabilizando e participando de uma alta. Isso é possível em função das operações de mercado que possibilita. Mas como ainda, para nós, a nível de Brasil, ainda está muito difícil essas operações, ela está começando agora cada vez mais se deslanchar e ter indicativo, principalmente a nível do produtor, né, porque geralmente agora quem mais faz as operações de hedge em Chicago são cerealistas e cooperativas, né, mas essas ferramentas elas acabam chegando para o produtor e que facilita, né, a sua estimativa de comercialização. Isso é questão de trabalhar com a inteligência de mercado. O que é? Tomar suas informações, ver quais ferramentas que estão disponíveis, conversar com a empresa em onde você entrega o seu produto, ver o que eles te disponibilizam para você melhorar a tua performance comercial. Você vender, você não quer vender no patamar mais alto, que bom se a gente conseguisse, mas você quer que tua média de venda cada vez se eleve. Isso é possível.
Muito bem. Marlos Correia, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Esse é o nosso último boletim ao vivo desse ano. A partir da semana que vem, a gente preparou alguns especiais. Aproveito o momento para convidar os senhores para prestarem atenção nesses especiais. São temas importantes relacionados ao agronegócio, à economia, à política, às expectativas para 2019. Convido a você também, viu, Marlos, para assistir os nossos vídeos aí especiais de final de ano. Enfim, faço o convite e aproveito para te agradecer essa parceria com a gente agora em 2018. Sempre o Marlos sempre parou as coisas que ele estava fazendo. Hoje, por exemplo, ele desmarcou uma reunião que ele tinha agendado agora no final da tarde só para ajudar a gente nesse encerramento aí. Enfim, obrigado, viu, pela parceria, obrigado pelo companheirismo e a gente espera você aí com as suas análises em 2019, hein?
Ótimo, é sempre um grande prazer, né? Eu acho que o trabalho do Notícias Agrícola é um trabalho fantástico, engrandecedor, que traz muita informação para o mercado e para o produtor rural e que o produtor necessita dessas informações, ele carece de ter uma base mais consistente para conseguir trabalhar com a sua propriedade aos olhos como se fosse realmente uma empresa. Você tem que entrar com recurso e sair lucros visíveis. E só consegue isso com a base de informações. Se não fosse isso, as grandes empresas multinacionais não tinham programas de acompanhamento de safras para ver quais são as movimentações, quais são os momentos melhores para comprar e para vender. Isso, o produtor, cada vez mais, ele está buscando essas informações, está mais antenado no mercado e a gente só tem que parabenizar cada produtor que busca trabalhar de uma forma mais consistente e isso daí só engrandecendo o agronegócio do Brasil e transformando no que nós somos hoje essa potência que é a agricultura. E agradecer vocês mais uma vez, desejar um Feliz Natal para todo mundo, um ótimo ano novo, que 2019 surpreenda as nossas expectativas e que todo mundo consiga vender bem e trazer rentabilidade para dentro de casa, para dentro do país, né, e que a gente continue nesses números de exportações fantásticos. Isso só traz coisas boas.
Muito bom, meu caro, brigadão pela parceria, um abraço para você e nos vemos em 2019.
Com certeza. Grande abraço.
Até mais.
Até mais.
Tá aí Marlos Correia em Soy Commodities conversando com a gente, fazendo a análise dele dessa variação do mercado uma variação negativa até consistente, forte hoje, que já vem acontecendo nos últimos dois pregões e hoje se consolidou aí. Vamos então aos números. Você vê na sua tela que o janeiro acabou encerrando a 8,84, uma queda de 8 pontos mais 75, chegou a trabalhar com queda de 10 pontos, acima de 10 pontos, inclusive. O março, 8 dólares e 97 centes por bushel. Outro vencimento importante que perdeu aí aqueles 9 dólares por bushel, queda de 8 pontos e meio. O maio, 9 dólares e 10 centes por bushel, 8,75 de queda. E o julho, 9 dólares e 23 centes por bushel, recuo de 8 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Milho ainda conseguiu se sustentar, acabou encerrando o março a 3,78, uma alta de 3 pontos mais 25. O maio, 3,86, subindo 3,25 também. O julho, 3,93, 3,25. Setembro, 3 dólares e 95 centes por bushel, uma alta de 3 pontos. E para o trigo, o março fechou a 5 dólares e 14 por bushel, perdeu 9 pontos e meio. Maio, 5,21, queda de quase 10 pontos. O julho, 5,28, recuando 9,5. E o setembro, 5 dólares e 37 por bushel, uma queda aí de 8 pontos mais 75. São os números de encerramento do mercado nessa sexta-feira, uma semana que começou aí com um movimentinho de alta, expectativa de que a China pudesse vir agressiva aí nas compras da soja americana, dando continuidade ao movimento que teria iniciado na semana anterior. O mercado começou até a ver alguma negociação chinesa acontecendo, mas os números ficaram abaixo do que o mercado esperava. Você lembra do Marlos falando aí? No mínimo 5 milhões de toneladas deveriam ter sido negociadas ao longo de dezembro, mas está longe desse valor, está longe desse patamar e por isso o mercado deu uma desanimada. Vamos ver na próxima semana o comportamento dos preços. Deve ser uma semana com menos volatilidade, menos variações aí no mercado, mas Donald Trump vai estar lá no seu Twitter e isso é motivo também para variação de preços em Chicago e por isso a gente vai estar de plantão aqui trazendo as informações para vocês, tá certo? Muito obrigado pela companhia. Eu me despeço dos nossos boletins ao vivo essa semana. Convido você a continuar com a gente na semana que vem com os nossos especiais. Não vamos ter boletins ao vivo, mas o site vai estar sendo abastecido normalmente com as notícias e informações do mercado. Tá combinado? Muito obrigado, um grande abraço e até semana que vem.